Fala galera, mais uma edição do podcast Filmes Clássicos, trazendo mais um episódio de Dicas Triplas número 21, neste episódio que é o 167 da nossa galeria. Se você já conhece o formato, sabe que a gente traz três filmes de nacionalidades diferentes que a gente entende que deveriam ser mais conhecidos por você que nos ouve e está interessado em descobrir novos e interessantes filmes. Essa é a ideia por trás do Dicas Triplas do PFC. Então estamos trazendo hoje aqui o filme de 1937 de Leo McCarey chamado Cupido é Moleque Teimoso. Depois a gente vai falar de O Mistério da Torre, o filme de Michael Crichton, em inglês, de 1951. E fechando com o filme de animação da Tchecoslováquia, dirigido por Jan Švankmajer, A Viagem de Alice, feito em 1988. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast Filmes Clássicos. Então é isso, galera. Dicas triplas na área. Hoje estou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo está Sérgio Gonçalves, fala de São Paulo. Tudo bom, Sérgio?
Fala, Fred. Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Como estão as coisas? Tudo certo.
Certo. Estamos aí na ausência do Alexandre, mais uma vez, né? Ainda está cuidando aí de problemas particulares, mas em breve voltará. Mas Sérgio está aqui firme e forte como um dos Founding Fathers. Mas... como em Dicas Triplas, temos mais um convidado.
Muito especial hoje, hein, Fred?
Muito especial. Dessa vez, Hugo Harris, do podcast Cinefilia e Companhia e da Universidade Mackenzie. Também fala de São Paulo, certo, Hugo? Seja bem-vindo.
É isso aí. Muito obrigado aí. Boa noite para vocês. E vamos em frente. Vamos falar dos filmes aí.
Fala, Hugo.
Fala, Sérgio.
Prazer conversar aqui com você, hein? Hugo Harris parece aquele nome de personagem, né? Tipo Bruce Banner, Lois Lane, Lex Luthor, Hugo Harris. Eu gosto desses nomes com...
Ou seja, você falou todos os nervosos, né? Lex Luthor, Bruce Banner.
É. Eu já achei que ele era parente do Steve Harris, baixista fundador do Iron Maiden, mas ele falou que não.
Não, e nem do Ed Harris, né? O nem grande Ed Harris.
É, pois isso é. Aí.
Mas o Sérgio já teve no episódio com ele, né? Dos Bons Companheiros.
Ah, sim.
Verdade.
Super legal.
Hugo já é da casa aqui, mas nunca fez um Dicas Triplas, né?
Não.
Chegou até a comentar com a gente, porra, gosto do Dicas Triplas, gostaria de fazer e tal. Então, pintou a oportunidade aí.
E esses episódios são sempre interessantes, né, Fred? Porque Dicas Triplas, a gente nunca sabe o que vem. E geralmente a gente descobre filmes diferentes que a gente não viu ainda, às vezes nem nunca tinha ouvido
isso,
falar.
Dicas triplas pra gente também, né?
É muito legal fazer dicas triplas.
É sempre bem inusitado, né?
Então, beleza. Vamos começar de novo, né? Como é tradicional aqui, três filmes de nacionalidade diferente. O primeiro vai ser o meu, que é um americano, de 1937. Filme dirigido pelo Leo McCarey. No Brasil chamou Cupido é Moleque Teimoso.
Olha, se não fosse...
eu não vou repetir esse título.
Fred,
tá?
vou confessar uma coisa. Se não fosse o Dicas Triplas, eu jamais iria atrás de um filme com o título Cupido é Moleque
Cupido
Teimoso.
É Moleque Teimoso. Ficou muito datado, né? Esse nome.
Demais.
É, mas o nome em inglês é The Awful Truth, que seria, né, a verdade terrível, né? A verdade inconveniente, verdade. Né? A terrível verdade seria uma tradução mais literal. Um filme aí que o Leo McCarey fez quando ele saiu da Paramount, depois que ele fez um outro filmaço, que eu não sei se vocês já viram, chamado A Cruz dos Anos.
Já.
Pô, grande filme também. Sim. O Leo McCarey mesmo diz que é o melhor filme dele, né? Mas ele faz esse filme na Paramount, esse filme não vai muito bem, e ele vai para a Colômbia, e ali ele recebe esse roteiro para fazer como seu primeiro projeto. Mas é um filme que eu gosto, eu tinha visto uma vez, tinha achado bastante engraçado, bastante inteligente, mas queria saber a opinião de vocês. Não sei se vocês viram pela primeira vez.
Não, eu já tinha visto o filme, já tinha visto há alguns anos, na verdade, num período em que eu estava lá nas aventuras das Screwball Comedies, né? E eu vou dizer para vocês que eu gosto do título. Ele é um título um pouco datado, mas eu gosto porque ele tem muito a ver.
Combina,
gente, né? Combina com com o espírito da coisa, né? E até revendo agora, né? Eu que tenho aquela mania de ficar dando notinha no Letterboxd.
Eu já desisti disso.
Eu até subi a nota, porque eu gostei mais ainda assistindo, porque eu percebi aí uma inteligência muito grande no roteiro, né? Coisa que também veremos aí em outros filmes do nosso podcast de hoje, mas os diálogos muito inteligentes, situações muito bem construídas, né, para criar as gags, para criar os malentendidos, né? Então, nesse sentido, foi muito bom rever e ver essa atriz ótima, que eu nem vou começar a falar dela, vou deixar para você, que é o dono do filme hoje, para você falar, mas ela é ótima.
Pode falar, ela é ótima e hoje um tanto esquecida, né? Atriz que já concorreu a 5 Oscars.
Cara, eu achei ela maravilhosa, cara. Maravilhosa.
Muito talentosa também. A Irene Dunne, que se comparar com Cary Grant, ninguém lembra da Irene Dunne hoje, né? E muita gente, claro, cinéfilos assim, que acompanham o cinema mais antigo, todo mundo lembra do Cary Grant, né? Mas não sei se esses mesmos cinéfilos lembram tanto da Irene Dunne. Mas diga aí, Sérgio, o que você acha?
Eu não conhecia, não tinha assistido esse filme. E me chamou a atenção também essa questão, né? Geralmente nessas dicas triplas, o que eu faço é eu assistir o filme, eu nem leio sobre o que é, se é uma comédia, se é um drama, eu vou atrás do filme e começo a assistir. Né? Logo no início a gente já começa a perceber que ele é uma comédia. Eu acho que o Cary Grant, ele tá sempre muito bem em comédia, eu acho, sabe? Eu acho que ele tem uma... A própria fisionomia, impostação de voz, aquelas paradas que ele faz, a química, né, funciona muito bem com a da Irene Dunne. E eu fiquei surpreso depois, quando fui ler um pouco sobre esse filme, a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão de várias cenas assim começaram meio com falta de roteiro, na base do improviso, né, Fred?
Muita improvisação,
não, e, assim, não achei isso perceptível ao assistir, né? Porque a gente sabe que comédia não é uma coisa fácil de se fazer, né? Você precisa ter um roteiro, uma marcação, né? Um timing perfeito para a coisa funcionar, porque senão simplesmente não funciona. A piada, né, pode até ser boa, o texto pode ser bom, mas se tudo não tiver absolutamente marcado, a coisa pode não funcionar. Então eu achei bem, bem surpreendente ler sobre isso. Você quer falar um pouquinho, Fred, sobre essa questão aí do improviso, até do desconforto que isso causava no elenco, chegando para filmar e não tinha nada escrito, não sabia direito do que se tratava, né?
Isso é uma coisa que certamente a gente tem que falar, mas antes você citou o Cary Grant, né, na comédia. Esse filme aqui é o filme que meio que define a persona do Cary Grant a partir de 1937. Esse é o Cary Grant que a plateia vai querer ver, né? Porque a gente está acostumado a ver o Cary Grant assim, como ele é no filme, né? Às vezes esse personagem, às vezes meio atrapalhado, mas muito carismático e com tiradas boas de diálogo e tal, mas sempre elegante, né? Sempre. E ali tem muito do Leo McCarey, né? O Leo McCarey é um cara importante para trabalhar essa imagem do Cary Grant dessa forma, porque o Leo McCarey era um cara classudo na vida dele, né? E o Leo McCarey, ele acreditava que a melhor forma de fazer comédia era justamente estimulando o improviso. Então ele chega para a Colômbia, quando a Colômbia entrega o projeto para ele, que na verdade é baseado numa peça de um cara chamado Arthur Richman, uma peça de 1923, inclusive já tinha sido filmada duas vezes antes, em 1925 e em 1929. Você imagina, 1925, um filme mudo, né? E o filme que a gente está trazendo aqui hoje, pô, depende muito do diálogo, né? Tem muitas tiradas de diálogo. Então, a Columbia vai lá, compra os direitos dessa peça, e o Harry Cohn, que queria fazer, botar dentro da Columbia um cara para meio que competir com o Frank Capra, né? Frank Capra era o grande nome da comédia na Columbia, traz o Leo McCarey, que era um cara super experiente em comédia. O Leo McCarey é o cara que introduz o Laurel pro Hardy, ou seja, junta o gordo e o magro. Né? O McCarey fez filme com a Mae West, que era outra atriz famosa de comédia, W.C. Fields, filmou com os irmãos Marx, né? O Diabo 4, uma das melhores comédias dos irmãos Marx, é a direção do Leo McCarey. Então ele tinha um histórico, Ed Cantor, que era outro comediante da época também, então ele tem um histórico já, desde o cinema mudo, né? Fazendo muito curto, com comédia. E aí ele chega e pega esse elenco, Cary Grant, o Ralph Bellamy e a Irene Dunne, e, né, quando vai apresentar o projeto para a Columbia, ele apresenta uma espécie de script fake, assim, é um roteiro que ele sabe que ele não iria filmar, mas é porque na época dos estúdios você tinha que ter um roteiro para começar a produção, então você precisava de um roteiro, e ele não tinha. Então ele dá esse script meio falso lá para a Columbia, para começar a produção. E depois tem a contratação de uma moça que vai trabalhar nesse outro filme que eu citei dele, A Cruz dos Anos, que é a Vinha Del Mar. Uma baita roteirista também. Ela trabalha nesse roteiro, mas no fundo mesmo, quando o McCarey chega no estúdio para fazer, no dia a dia ali, para fazer as filmagens, reza a lenda, alguns pesquisadores dizem que ele aproveitou quase nada desse roteiro da Vinha Del Mar. Ele basicamente só pegou a ideia que ela teve de colocar o casal, né, os dois personagens, com supostas traições, né? Quem não viu o filme, a gente conta rapidinho. A linha geral do filme é o seguinte, é um casal que meio que descobre a traição um do outro, eles ficam suspeitando, eles não têm mais confiança no casamento, decidem se divorciar, e nesse processo que dura, se não me engano, 90 dias para sair o ok lá, ou baterem o martelo, né, oficialmente eles estão divorciados, eles acabam se encontrando, porque tem um cachorro na história, não sei o quê, em outras situações, e eles acabam se apaixonando de novo, né? No fundo é isso, né? A gente sabe, não tô dando nenhum grande spoiler aqui, depois a gente deixa para alguns spoilers específicos para falar no final, mas é óbvio que vai acontecer isso, acho que não tô...
Né? É típico do estilo, né? Do gênero.
É mais exatamente.
Essa aventura atrapalhada, né? Que tem esse final gostosinho.
A questão aí nem é muito o que vai acontecer, né? É como vai acontecer.
Isso, exatamente. Eu acho como, a forma como eles demonstram na sequência final, eu acho sensacional. A gente pode falar isso no spoiler lá. Mas aí tem essa questão da improvisação, né? Porque o Leo McCarey chega no cada dia de filmagem e ele basicamente vai criando as cenas ali e às vezes pedindo para os atores criarem os diálogos, é o que você falaria nessa hora, seu personagem falaria nessa hora, e isso vai criando nas primeiras semanas uma ansiedade enorme nos atores. O Cary Grant, dizem que faz de tudo para sair do filme, ele inclusive pede para o Ralph Bellamy, né, que é um outro ator no filme ali, que faz o que seria o futuro esposo da Irene Dunne, pede para esse cara trocar de papel com ele.
Que é um cara também que chegou pra gravar e não tinha nem ideia do que era o papel dele, né?
Não tinha nem ideia. Ele foi reclamar com o Harry Cohn, que é o chefe do estúdio. O Cohn não deu muita bola pra ele. O Cohn também não aceitava os pedidos do Cary Grant. O Cary Grant chegou a se oferecer a pagar o resto do salário dele pra sair do filme, pra desistir do filme. E aí o Leo McCarey, sabendo disso, foi lá no Harry Cohn e falou assim, ah, ele ofereceu, era, sei lá, $5,000, então eu dou mais $5,000 para ele ir embora mesmo, né? Porque ele não gostou dessa atitude do Cary Grant. Só que também dizem que depois, né, à medida que o filme foi avançando, eles foram percebendo entendendo melhor o estilo do Leo McCarey. E o Cary Grant diz, né, depois, que o McCarey foi fundamental nessa. Ensinou várias técnicas para ele. Né, o Cary Grant era um cara que veio. Tinha, acho que, um background de acrobacia, de circo, umas coisas assim. Então o McCarey explora essas coisas no filme. Vocês vão lembrar disso, tem uma cena muito boa que ele vai invadir o... Primeiro tem uma cena besta ali, acho meio aquele besta, meio cafona, o negócio do jiu-jitsu ali. Mas você sabe qual é a cena que eu tô falando, a sequência que eu tô falando, que ele vai tentar entrar no que seria... Ele tá achando que a ex-esposa dele, ainda tá com ciúme da ex-esposa, né, vai pegar ela com o amante, e aí quando ele abre a porta lá é um recital, e tem um monte de gente ouvindo a esposa dele cantar, a Irene Dunn. E aí ele vai sentar numa cadeira lá, ele acaba, né, caindo lá para trás e se arrebentando na cadeira lá, mas faz isso muito bem, né? O Cary Grant faz isso muito bem.
Vocês acharam ele muito parecido com o que ele faz no Levada da Breca? Eu achei que eu tava vendo o mesmo personagem.
Sim, é isso que eu tô falando. Ele meio que foi, entre aspas, forçado a repetir esse personagem aqui, né? Por um bom tempo na carreira dele.
Bom, a gente tá falando de um filme que tem 85 anos. É muito louco você pensar que um ator vai chegar pra filmar. Ele não pôde pensar, elaborar como vai ser o personagem, todo o preparo de personagem. Ele chega simplesmente e tem que começar a gravar. Então é natural que, de repente, ele faça alguma coisa que já fez em outro filme e saia alguma coisa parecida. Vai ser uma comédia, ok, eu já interpretei comédia dessa forma e vamos seguir desse jeito, né? Desse jeito que eu já tô acostumado. Não é meio por aí?
E assim, essa coisa de improvisação é algo totalmente impensável naquela época no cinema americano, né? No esquema, ainda mais o Cary Grant, que vinha da Paramount, e a Paramount, na verdade o Cary Grant era meio um freelancer, né? Ele, nessa época, era meio freelancer, ele trabalhava aqui, trabalhava lá, mas eu acho que ele tinha passado pela Paramount, e na Paramount a coisa era tipo uma fábricazinha de salsicha, né? Eles faziam tudo direitinho, os atores tinham que decorar os seus diálogos, não sei o que, tinha um roteiro direitinho, o diálogo era aquele e tal. E era comum na indústria americana, em Hollywood, isso, né? Não era, o incomum era justamente esse tipo de improvisação. Mas você vê que o Leo McCarey estava um pouco à frente de outros diretores, né? Porque improvisar hoje, acho que é muito mais aceitável, muito mais tranquilo para os atores de lidar com isso, né?
Tanto que ele foi premiado, né, Fred?
Ele ganhou o Oscar, né? O Leo McCarey ganhou o primeiro Oscar dele nesse filme. Depois, né, em 1944, ele vai ganhar outros dois Oscars, um de diretor e um de roteirista, pelo Bom Pastor, que imagino que vocês devam ter visto também, aquele filme com Bing Crosby.
Cara, eu adoro esse
eu
filme.
Eu gosto, ele é meio...
ele é bobinho, mas eu gosto.
Ele é bobinho, mas é bom. O Bing Crosby canta bem, evidentemente, né? Um musical também.
Eu adoro o Barry Fitzgerald.
Barry Fitzgerald é genial também no filme, né? Não à toa, ele foi, acho que, o único ator a concorrer a dois Oscars pelo mesmo papel. Porque ele concorreu ao Oscar de melhor ator e melhor ator coadjuvante, porque... Tinha um sistema de votação na academia que era meio falho e permitia isso. Então o pessoal ficou meio na dúvida se ele era um coadjuvante do filme, se ele era o principal, não sei o que. Acabaram dividindo os votos e ele foi indicado nas duas categorias. Negócio maluco.
Uma loucura isso.
E acho que ele ganhou, se não me engano, ele ganhou no...
Ganhou coadjuvante. E o Big Crosby ganhou ator.
É verdade, isso. Bem lembrado.
Mas daí tem uma coisa que... Dá uma raivinha, assim, mas foi o filme que ganhou do Pacto de Sangue, né?
Assim, aquelas coisas injustiça, do Oscar, né? Coisas do Oscar.
Coisas do Oscar.
Agora você falou aí, o Sérgio falou na química entre a Irene Dunne e Cary Grant. Eles vão fazer dois outros filmes juntos, né? O Minha Esposa Favorita, que eu não vi, de 1940. E o Serenata Prateada, que é um filme do George Stevens, bom. Esse eu vi, e o Cary Grant chega... concorrer pelo Oscar de melhor ator nesse Serenata Prateada, coisa que ele não consegue aqui, né? Eu acho que o pessoal não estava muito preparado para essa persona ainda do Cary Grant, tanto é que o Ralph Bellamy concorre ao Oscar e a Irene Dunne concorre ao Oscar, mas o Cary Grant não.
Mas cara, para mim, o grande show no filme é ela.
Ela, né?
Ela tá excepcional. A hora que ela se faz de irmã dele
Ela é muito,
para
muito boa.
acabar, né, com o relacionamentozinho que ele tá tendo lá, é demais. Mas tem aquela cena em que ela tá quase sendo beijada pelo personagem do Ralph Bellamy e o Cary Grant fica fazendo cosquinha nela na porta,
É,
aquela coisa.
você sabe que aquilo
Nossa,
foi improvisação dos atores, né?
então, cara, de chorar
É, então
de rir.
a gente não consegue saber, né, que isso foi um improviso, o que foi aquilo, mas a cena é perfeita, né?
É muito boa, cara.
Agora, o Ralph Bellamy, ele tá muito bem também, porque ele é um completo idiota, né? É aquele cara ali que não é tão fácil assim o cara fazer um completo idiota, a menos que ele seja um completo idiota. Imagino que ele não fosse, né? Porque realmente ele extrapola qualquer, né? Aquele menino,
Dominado
né?
pela
O
mãe, né?
menino é dominado pela mãe, praticamente,
É,
sabe?
você me ensinou que, como é que é? O único amigo de um homem é a
É,
sua
sua mãe,
mãe e
que
tal, né?
bobagem.
Coisa mais besta, né? Mas dizem que o papel dele na peça, ele era um cara, um londrino chegando nos Estados Unidos, sabe? Não tinha nada a ver com o papel dele, que é um papel de,
De um
acho que é um
caipirão, né?
texano, né? É um
Não,
texano
ele é de
que
Oklahoma. Ele é de
Oklahoma,
Oklahoma.
isso, ele é de Oklahoma.
E o que eu tava pensando também é o seguinte, né? A gente tá falando, né, que o plot do filme é essa questão deles se reapaixonarem ou descobrirem que eles ainda eram apaixonados. E esse triângulo que se forma aí com o personagem do Ralph Bellamy, se fosse um cara realmente com potencial de conquistar ali a Lucy, né? É, realmente a coisa seria mais intensa, talvez, para mostrar o relacionamento entre os dois, como o relacionamento deles ainda existia, o sentimento, porque tinha um outro cara ali na parada. Mas o cara que forma esse triângulo, né, ele é tão abobado que de repente fala: Meu, vamos ficar a gente mesmo, né? Porque olha aqui o que tá aparecendo, né? Não chega a ser uma real ameaça ali, né? Isso acho que
Não.
deixa o personagem do Cary Grant, lá o Jerry, né, que ele chama. Talvez mais à vontade, porque ele tá vendo que ali daquele mato não vai sair coelho com aquele cara, né?
É, isso para mim é uma forma também do roteirista, se foi o Léo McCary que escreveu isso, também levar a gente pro lado do casal, né? Porque você mesmo fica falando, pô, esses caras têm que se juntar de novo. Porque ela não é possível que ela vá ficar com esse bobão aí. E o Cary Grant com aquela bobona lá, né? Com aquela menina lá, que é um caso dele, né? Que ele leva lá.
Mas acho que a ideia é essa mesmo, né? É nem criar essa dúvida. Poxa, será que
Isso.
eles vão ficar juntos? Não, tá óbvio que eles vão continuar juntos ali, porque não vai ter um outro casal formando ali, né? Acho que é meio por aí, talvez.
Não, mas o que eu acho que é muito legal na escolha desses amantes que vêm depois da separação, é que por eles serem meio abobados, isso causa uma diversão por parte do oponente. Então, por exemplo, né, tem aquele baile, né, em que o Cary Grant se diverte fazendo a Lucy dançar lá
De
com o
novo,
personagem do Ralph Bellamy e assim super incomodada com isso. Ao mesmo tempo que o Cary Grant namorando com aquela menina que é toda granfininha, né, uma família toda travadinha, ela vai lá e para também estragar, ela vai toda despojada,
sabota, né?
e sabota tudo. Então eles ficam se divertindo com a desgraça do outro, né? Que
É.
eles querem que de alguma forma seja torturado pela suposta traição que cada um cometeu, né?
É, isso é muito interessante logo no início, quando eles se encontram naquela boate lá, naquele restaurante que tem dança e tudo. Quando eles se sentam na mesa, né, tem uma cena que está o personagem da Irene Dunne com o Ralph Bellamy, que é o novo namorado dela, né, noivo, tá ali prestes a noivar. Aí entra o Cary Grant com aquela menina que é lá
É uma dançarina ali, né?
A dançarina ali daquele espaço ali, né? Mas ele tá ali de caso com ela e tal. E aí sentam os quatro na mesa. A primeira reação, que eu acho muito engraçado, dos dois, Cary Grant e Aaron Dunn, é olharem um pra cara do outro assim, tipo, a gente percebe o que, que eles estão pensando ali, né? Sem dizer nada, sem diálogo nessa cena, a gente percebe o que eles estão dizendo. Estão olhando pra cara do outro e falando, esse é o seu namorado, sei lá, seu noivo? E ela deve estar pensando, essa é o seu flerte? É o seu caso? E aí eles olham pro Ralph Bellamy e aí olham de novo, né? Se entreolham de novo. Aí olham pra menina e se entreolham de novo. E tudo isso sem diálogo, acho muito bacana essa interação entre os dois ali.
Muito bom mesmo.
Mas é isso, então. Acho que não sei se tem mais coisa para falar. Só dizer um pouco, né, do Oscar, que a gente começou a falar, mas o filme recebeu 6 indicações ao Oscar. Só ganhou o melhor diretor pro Leo McCarey. Inclusive, no discurso dele, ele fala que a Academia deu o prêmio para ele pro filme errado, que deviam ter dado para esse Make Way for Tomorrow, que é esse A Cruz dos Anos, que é um filmaço também, eu espero trazer um dia no aqui no Dicas Triplas. Mas o Ralph Bellamy e a Aaron Dunn concorreram, e roteiro para Vinha Del Mar, e concorreu também ao Oscar de Melhor Filme, né, de 1937.
Me corrija se eu estiver errado, Fred, não é A Cruz dos Anos que serviu de inspiração para o Era Uma Vez em Tóquio? Não é, isso?
A Cruz dos Anos, a ideia é o seguinte, é um casal de velhinhos que precisa ficar, né, receber cuidado da família, só que nenhum dos 6 filhos e filhas querem receber os dois juntos. Então eles são obrigados a se separar, né? Vai cada o velhinho vai para uma casa, a velhinha vai para outra, quer dizer, né, eles se amam, eles querem ficar juntos, mas são obrigados a se separar por conta da reação dos filhos, não estão preparados para cuidar
isso,
deles.
Isso mesmo.
Na velhice,
isso.
Né? Mas é um filmaço, falar.
Saiu em DVD aqui, né?
Saiu, e tem uma edição da Criterion também muito boa. E só para dizer que eu não falei a última coisinha, não sei se vocês conhecem o cachorro, o Asta, né? Que é o... Era um cachorro daquela série...
Mr. Smith.
O Mr. Smith, né? Mas o nome do cachorro, ele era mais conhecido por Asta. Na verdade, o nome dele era Skippy. Mas ele era mais conhecido por Asta porque era o nome que ele tinha na série do The Thin Man, aquela série com William Powell e Menahem Lloyd. É um cão adestrado, mas também criou um monte de dificuldade lá. Eles ficaram praticamente um dia inteiro para fazer aquele plano dele correndo e pulando para cima do Cary Grant. Tiveram que botar um rato de borracha na roupa dele. Que era o rato preferido dele lá, o brinquedo preferido do cachorro, mas mesmo assim ele pulava e fugia do Cary Grant. Teve um momento lá que eles tiveram que dispensar os atores, olha só, dá meio que um feriado para os atores, porque o cachorro precisou sair para fazer outro filme, tinha um outro contrato.
O cachorro era estrela ali, né?
O cachorro era estrela. Esse cachorro era famoso na década de 30.
Qualquer cachorro, não.
Desses filmes. Não é qualquer cachorro, não. Mas só uma curiosidade, então, aí, final.
Não, mas certo? O cachorro é uma estrela mesmo no filme.
O cachorro... Era pra ser na peça, era um colar de pérolas que eles ficavam disputando no tribunal. E o Leo McCarey teve a ideia de, não, vamos botar eles disputando o cachorro, né? Que faz muito mais sentido, né? Eles não têm filho, mas têm um cachorro. Aí gera aquela situação... curiosa de que, por que você está fazendo aqui, né, Jerry? Aí o Jerry diz, não, o juiz disse que é a minha vez de ver o cachorro, entendeu? Como se fosse um filho mesmo e o juiz tivesse determinado lá que ele tinha que ter acesso, né, ao cachorro.
E a questão do final, vamos comentar mais pra frente, Fred?
Isso, vamos, na frente a gente faz os spoilers.
Spoilers, né?
Isso, aí a gente fala de novo em sequência aí dos filmes, mas tratando dos spoilers, beleza? Vamos então para o próximo, que é o do Hugo. Diga aí, Hugo.
Vamos lá. Bom, eu escolhi um filme que até fiquei meio na dúvida se eu escolhia ou não, porque eu tava com dificuldade de conseguir uma cópia dele, mas no fim ela apareceu, então é o filme O Mistério da Torre, que no original é Lavender Hill Mob, um filme de 1951, dirigido pelo Charles Crichton. Eu não sei se é Crichton ou Crichton, mas eu acho que é Crichton.
Acho que é Crichton.
É, é um filme que eu assisti pela primeira vez na televisão, naquelas sessões do Corujão, ou sessão de gala, alguma coisa assim, no original mesmo. E daí depois perdeu-se, né? E ficou um pouco mais difícil de encontrar para ver, mas eu sempre lembrava, porque eu gostava das tramóias presentes do filme, né? É uma história que lembra um pouco a estrutura de uma história até noir, né? Começa com um personagem contando que passou por um tipo de situação, né? E aí daí entra no flashback. E o curioso é que essa cena inicial, que é num bar, é num bar no Rio de Janeiro.
Né? No Rio de Janeiro. Inclusive, tem um plano lá na janela do bar, do restaurante, que dá pra ver o
Pão de Açúcar, né?
Um Pão de Açúcar pintado.
Pelo, né? Não, é meio ridículo.
Mal feito ali. Eu não sei onde é que eles estariam vendo o Pão de Açúcar assim naquele ângulo ali, né? Deviam estar no Corcovado, não é possível.
Não, porque o Pão de Açúcar tá lá embaixo, inclusive.
É, tá lá embaixo. Eu não sei onde é que eles estão ali. Que restaurante seria esse, mas tudo bem.
Não, e não só isso, né? Tem um papagaio lá, né?
Também. É, não, tem um papagaio pra marcar que é o Brasil. Estamos no Brasil. Tem uma Chiquita, que depois você pode falar sobre a Chiquita.
E aquele português muito bem falado, né?
É. Não, mas pior que tem ali alguns...
Começa com um português brasileiro, depois cai com um português com sotaque, né?
Isso, aí já mistura tudo. Mas realmente é o primeiro diálogo em português mesmo.
Sim, exatamente. E bem aquele som de português de filme brasileiro mesmo dos anos 50. Né?
Isso. Me lembra um pouco o garçom no... Interlúdio, do Hitchcock, lembra? Que vem pro Brasil também.
É verdade.
Aí tem um garçom que fala alguma coisa lá que você quase não entende. Fala, o que tá falando? Ah, tá, é isso. Mas em português mesmo, mas fala aí.
Mas a trama, ele começa a contar a história dele, né? Você vê lá ele nesse bar onde ele tá, que ele é uma pessoa super respeitada, né, que distribui grana para todo mundo e tal, e daí ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele é um funcionário de banco que acompanha o transporte de lingotes de ouro de um lugar que os produz mesmo, né, faz esses lingotes, né, na fundição, e transporta no caminhão, no furgão, na verdade, né, até o banco. A gente percebe, né, por algumas coisas mais evidentes e outras não tanto, que ele é um cara um pouco frustrado no trabalho dele, né? E ele vai aos pouquinhos percebendo que ele tem uma oportunidade muito boa na mão. A oportunidade de pegar aqueles, até eu anotei o valor aqui, quando era 100 lingotes, né, 495.997 libras, que valia aquele carregar. Até hoje vale muito. É. Né? Ainda mais considerando nosso dinheiro de hoje.
Só que hoje eu não viria para o Rio de Janeiro, não. Se eu fizesse
não viria. Tem outros lugares.
Tem outros lugares melhores.
Só que até aí ele tem esse desejo, mas não sabe muito bem como realizar, até o momento que aparece um homem, só deixando aqui o nome certo do personagem, né? É o Holland, que depois tem o apelido de Dutch, né? Por causa do Holland. Mas o personagem que aparece é o Mr. Pendlebury, que é feito pelo Stellan Holloway. Eu já vou falar quem é o protagonista. É um cara que faz Torres Eiffel de chumbo como peso de papel para ser souvenir na França. Ele é um picaretão, né? Você vê que a loja dele, né, a fábrica dele faz souvenirs para vários países, né? Tem Buda, tem Torre de Pisa, tem um monte de coisa lá, né, que mostra lá.
Ah, ele mesmo diz, né, que ele faz coisas de péssima qualidade, de gosto duvidoso, né, quem que ia usar aquilo, mas é o que dá dinheiro pra ele, né?
Exatamente. É. E aí, enfim, só pra encurtar aqui, eles chegam no acordo de que eles vão achar um jeito de roubar esses lingotes, derreter e transformar em torres para poder contrabandeá-los para Paris e vender o ouro, né? Porque eles sabem que eles iam ser perseguidos lá na Inglaterra.
Só complementando, né, para quem está ouvindo, você falou porque as coisas eram feitas de chumbo, mas a ideia surge quando ele fala que a Torre Eiffel, especificamente, ele banhava numa tinta dourada, né? E aí que vem essa ideia dele, poxa, ele vai parecer dourado então.
É, tem um plano, né, muito interessante que ele repete, que é o lance do...
Da gota
caindo no sapato, e ali ele tem essa epifania, né? E ele percebe que a solução pro problema dele, que era justamente contrabandear isso, tá resolvida, né? E aí ele toca o golpe, né? Muito boa aquela sequência.
Muito, muito boa mesmo. E não, você vê que ele é, né, desde o início, um cara muito correto, né? Que,
ele é o típico inglês, né? Aquele cara Caxias, né? Certinho ali.
E esse protagonista, gente, temos que falar, né? Quem faz é o Alec Guinness, que foi um dos maiores atores ingleses da história.
É,
um cara muito versátil, um cara que vinha do teatro dramático mesmo, né? Ele interpretava muitos autores importantes, né? Como o próprio Shakespeare, né? Ele chegou a fazer Hamlet e tal, mas também o Dickens, e ele até chega a fazer filmes com o David Lean, baseado nos livros do Dickens, mas ele vai cair aí na Ealing Studios, né? Que era essa produtora super tradicional, né? Uma das primeiras produtoras da história, que se especializou num determinado ponto a fazer comédias, né? E comédias farsescas, né? Como O Mistério da Torre é. Né? Só para aqueles que estão escutando lembrarem, né? É a mesma produtora que faz o clássico O Quinteto da Morte, que também é com o Alec Guinness e que é super famoso, né? Dos caras que matavam as velhinhas. Né?
E é a mesma produtora que faz, 2 anos antes, faz um filme que, para quem quer conhecer o Alec Guinness e ver como ele é versátil, tem que ver, chamado As Oito Vítimas.
Puta, incrível.
Incrível, ele faz os 8 personagens, essas 8 vítimas são interpretadas pelo Alec Guinness.
Isso, tanto homens quanto mulheres.
Né? Isso, também é da Ealing Studios.
Isso,
sensacional
ele,
também.
E ele concorreu ao Oscar por esse papel, né? Acabou perdendo pro Gary Cooper no Matar ou Morrer, mas concorreu ao Oscar de melhor ator por esse papel cômico, né?
Não, e isso é curioso, né? Porque o filme é de 51, mas ele acabou concorrendo contra os filmes de 52 nos Estados Unidos, que provavelmente ele acabou sendo lançado nos Estados Unidos só nesse período, né? Mas eu até anotei aqui, gente, porque ele concorreu ao Oscar de melhor ator, mas olha o páreo que ele tava. Era o Gary Cooper pelo Matar ou Morrer, que foi quem ganhou, mas tinha o Kirk Douglas pelo Assim Estava Escrito, o Marlon Brando pelo Viva Zapata e o José Ferrer pelo Moulin Rouge. Então não tava fácil não, cara.
Não,
e uma curiosidade boa, né, falando da Ealing, a Ealing tinha sido comprada, ela num período foi comprada pela BBC, mas ela foi comprada também por aquela J. Arthur Rank, né, que até tem na abertura do filme, né, o cara batendo aquele...
O gongo, né?
Aquele gongo gigante,
é
né?
É clássica, aquela apresentação deles ali, a introdução, né?
Que era uma produtora, na verdade era uma grande corporação que tinha um dos braços, né, produzindo filmes, e que tinha produzido muitos filmes do Powell e do Pressburger, né? E vocês já fizeram episódios sobre eles, né? Fizeram Sapatinhos Vermelhos, Narciso Negro... Qual mais que eu vi?
Cada filmaço.
Não, só filmaço. Fizeram também. Eles fizeram Desencanto, eles fizeram Grandes Esperanças. Então, que não é do Power do Pressburger, né? Do David Lean. Mas era uma produtora que investia aí os seus níqueis em grandes produções de boa aceitação, né? Esse filme concorreu em Veneza. E ganhou o prêmio de melhor roteiro em Veneza, coisa que eles também fizeram no Oscar, né? Ganhou também o Oscar de melhor roteiro. Na verdade, é bem curioso também isso, porque ele não ganhou o prêmio exatamente de roteiro, né? Tinha três categorias de roteiro na época. Uma era melhor história, a outra era melhor roteiro e a outra era melhor história e roteiro. E o Mistério da Torre ganhou melhor história e roteiro, né? História quem ganhou foi o maior espetáculo da Terra e roteiro só, assim estava escrito. Mas ele ganha isso porque ele é extremamente original, né? Um filme que até o Fred, no vídeo que ele produziu aí para divulgar o episódio, comenta, né, que o roteirista... Conta você, Fred, que ele consultou o pessoal do Banco da Inglaterra.
Ele parece que entrou em contato com o pessoal do Banco da Inglaterra porque ele queria que eles dessem um parecer no sentido de que como eu posso escrever um roubo que seja próximo da realidade, né? E aí, incrivelmente, para mim, porque geralmente os caras não querem tocar nesse assunto, né? Você vai dar munição, se bem que eram outros tempos, né? Década de 50, mas você vai dar munição
para bandidagem
ter ideia, se bem que ali...
Como que o ouro pode ser roubado durante o transporte? O cara vai lá e conta, olha, se alguém fizer
pois
assim,
é.
Talvez...
Aí o Banco da Inglaterra forma uma comissão para dar para esse T.E.B. Clark, que é o roteirista, munição, né? Falar para ele como eles achavam que devia ser, como aconteceria se alguém tentasse roubar um carro forte, né? Eu tô falando isso, não quer dar ideia pra bandidagem e tal, porque eu me lembrei do Rififi, que vem anos depois, e o Rififi, que é o assalto a uma joalheria e tal, tem aquela famosa sequência, né, de quase 30 minutos, sem diálogo.
Praticamente um manual, né?
É um manual de roubo, vamos dizer assim. Dizem que influenciou alguns roubos ali na época, o pessoal se inspirou pra fazer a coisa de verdade.
Ladrões mas... cinéfilos, cara.
Ladrões cinéfilos também valem, né? Também
é. Mas o filme tem muitas coisas curiosas, né? Esse diretor, por exemplo, é um cara que muitos anos depois, décadas depois, antes de falar disso até, ele foi o cara que começou a dirigir O Homem de Alcatraz, que é um belíssimo filme. Com o Burt Lancaster, mas depois foi substituído pelo Frankenheimer, né, que é um diretor bem interessante também.
Também.
Mas ele ficou muito tempo na TV, mas quando chegou lá nos anos 80, ele foi chamado lá pelo John Cleese, né, um dos caras do Monty Python, para dirigir um filme para ele, e que acabou se tornando o maior sucesso dele, que eu tenho certeza que todo mundo conhece.
Sim.
Que é o Peixe Chamado Wanda.
É, outro filme legal também, ótima comédia também, né? Mas antes, né, antes até desse filme que a gente está falando aqui, O Mistério da Torre, ele é um dos diretores daquele Dead of Night.
Na Solidão da Noite,
1945, que tem o Alberto Cavalcanti também, tem outros diretores, né? Um filme de episódio.
Basil Durden, né?
É, tem uns nomes importantes da Inglaterra na época, né? Alberto Cavalcanti era um deles. Esse Basil Durden também.
O melhor episódio é o do Alberto Cavalcanti, né? O do boneco ventríloco lá. Né?
Ah, é verdade. Que, aliás, inspira uma série de outras coisas aí depois, né? Até o episódio Simpsons. Esse episódio é famoso.
Uma outra coisa interessante, você comentou o Rififi, né? O músico do filme é o mesmo músico do Rififi, que, por sinal, é um cara bem, bem experiente, né?
Jorge Henrique.
O Jorge Henrique, que fez Salário do Medo, fez o Moulin Rouge, fez o Lola Montez, fez um monte de filme bem conhecido, né? E tem um outro cara famoso aí na equipe, né? O que vocês repararam?
Atuando?
Não, na equipe mesmo.
Na equipe?
O diretor de fotografia. O diretor de fotografia é o Douglas Slocomb.
Que
o diretor dos Indiana Jones, muitos anos depois. Fez também alguns filmes do Jewison. Fez o Dança dos Vampiros, que vai ter também um dos atores que tá aí no Mistério da Torre, né? Fez muita coisa. Fez As Oito Vítimas.
Então aqui devia estar bem no início da carreira, né?
Cara, ele começou a carreira dele nos anos 40, né? Ele morreu com 103 anos.
Caramba.
É, lendário.
É, lendário. O último filme dele, se eu não me engano, foi Indiana Jones e a Última Cruzada. Se eu não me engano.
Pois é. É. 89.
Foi isso aí, 79 créditos. Ó, tô vendo aqui no IMDb. 79 créditos de fotografia. E o último foi Indiana Jones e a Última Cruzada.
Maravilha, hein?
Não, então, mas fala aí, Fred, o que, que você achou do filme e conta pro pessoal quem é que aparece, já que você comentou aí, quem aparece no comecinho do filme.
Tem uma curiosidade no começo e uma curiosidade no final, né, do filme. Então, temos de atores que você, opa, engraçado ver essa pessoa por aqui, né?
Eu sempre acho que eu vi errado. Eu falei, não, deve ser muito parecida, não deve ser ela, né?
É porque aquela coisa, né? A gente não consegue fazer o exercício de voltar a 1951 e ver aquela pessoa como a plateia veria. Uma total desconhecida fazendo o papel de Chiquita é a Audrey Hepburn. Mas é a Audrey Hepburn daquele jeito que a gente conhece, né? Elegante, bem vestida, com aquele rostinho dela, porque afinal de contas, dois anos depois, ela faria o Roman Holiday lá, né? Com o, qual o nome em português? Eu até esqueci.
A Princesa e o Plebeu.
A Princesa e o Plebeu, com o William Wyler, né?
Isso.
E aqui ela faz uma pontaça, assim, ela tá naquela sequência inicial do restaurante no Rio de Janeiro, fazendo uma brasileira, provavelmente, né? Que chamaram de Chiquita.
Pelo amor de Deus.
É. Um nome super
escolha de nome.
Apropriado para uma brasileira.
Não conheço, Chiquita. Eu tenho quase 50 anos, não conheço ninguém apelidado, chamado de Chiquita.
É que moro você no Rio não de Janeiro. Viveu nos anos 50.
Pois é.
Naquela época era muito comum esse nome.
Muito comum, Chiquita.
Mas o curioso, Fred, é que, não sei se vocês leram a respeito, quem trouxe ela para o filme foi o próprio Alec Guinness, né, que viu ela no teatro e achou ela incrível, quis dar uma oportunidade para ela e ela ia ter um papel maior, que eu nem sei o que seria, né? Seria alguma coisa além no roteiro, porque não tem nenhuma personagem no perfil dela no resto do filme.
É.
Mas ela não pôde aceitar, porque ela tava com um monte de compromissos no teatro mesmo, então ela ficou só com essa ponta. Ele falou, vem, aparece aqui um pouquinho, pelo menos. E daí ela faz essa amante dele, né?
É assim, fica alguns segundos em cena, né? Se você bobear um pouco, você não vê ela ali.
É, mas ela tem diálogo, né? Pelo menos
ela abre a boca.
Alguma,
né,
coisa lá, que deve ter ganho um cachê maior aí. E pro final do filme, fala aí, Hugo.
Não, eu só ia perguntar pro Sérgio o que ele achou do filme, mas termina você depois.
Ah, sim, eu não falei também. Eu gosto muito do filme, né? Segunda vez que eu vi. E acho uma ótima comédia também. Essa questão. Tem uma questão do spoiler que a gente vai falar também, que aqui tem um spoilerzinho mesmo, né? Que é interessante da gente comentar. Mas essa questão de se assemelhar um pouco ao filme noir, nessa questão do flashback, né? Dele estar no Rio de Janeiro e contando a história, eu gosto bastante do filme. Mas fala aí, Sérgio, antes de falar a outra curiosidade no final.
Ah, eu achei ótimo. Primeiro assim, que filme de roubo sempre é gostoso assistir, né? Seja lá qual for, filme de roubo é sempre um filme interessante de assistir. E essa é uma comédia que ela flui, né? Muito, de uma forma muito fácil, né? Fácil de ver, você assim. Parece que você está vendo aquela sessão da tarde descompromissada e tudo, e você tem atores absolutamente brilhantes, comprometidos com os respectivos papéis, né? E a história vai te envolvendo. Ela começa pequenininha, você não entende direito aquele negócio, o Rio de Janeiro, e aí de repente o personagem do Alec Guinness é aquele cara quadradinho, e aí o ponto de virada é a hora que vem o plano mirabolante, né? E aí, pô, é só diversão realmente, né? Inclusive com boas cenas de ação, né? Isso é uma coisa interessante a gente citar. Tem a sequência na Torre Eiffel, tem sequência de perseguição, coisas absurdas.
É muito
bem
legal, né?
Aquela
feito
coisa
com
bem
back de projection comédia. Ali, descendo a escada,
mas,
né?
Mas, a escada caracol, né?
Tem muita gente que compara essa escada com a escada do O Corpo que Cai, né? O movimento.
É muito bem feita. Lógico, você percebe ali, né, que é uma composição de imagens e tudo, mas é muito bem feita. Dá um dinamismo ali para aquela cena, né, de perseguição e tudo. Eu achei muito, uma sequência muito bem feita, e também a sequência depois, né, da parte da perseguição de carro no final, a polícia, aquela história toda. É um filme que vai, ele vai crescendo assim, e, enfim. O final, que a gente vai discutir um pouquinho depois, que teria algumas ressalvas aí, acho vocês também, provavelmente,
também.
Né?
Eu também.
Mas tudo bem, não chega a comprometer. Acho assim, um filme delicioso. Quem não conhece, vai atrás, né? Porque...
Sim, e eu acho até que a gente pode deixar também para os spoilers, mas tem, eu gosto muito do que acontece em Paris, né?
Sim.
É muito legal, mas acho que isso também seria um pequeno spoiler, então eu vou deixar para falar depois.
É, podemos falar depois. E outra pessoa, né, que aparece no filme, que eu só percebi porque li, acho, desafio alguém. Vocês notaram quando viram a primeira vez?
Não.
Não, né? Que é o Robert Shaw, que fez vários papéis importantes, entre eles o... Qual o nome do personagem dele?
Quint.
No Tubarão, né? Que é o cara que tem o barco lá e que é o mais experiente e tal. Ali já tá bem mais velho, né? Mas ele faz um vilão do 007 no segundo filme do James Bond, né? Moscou contra 007. É ele, cabelo tingido, louro e tal. Faz diversos outros filmes,
ele,
né?
Ele faz o Doyle Lonergan no Golpe de Mestre. Que
é, exatamente.
Genial,
é o cara que leva o golpe, né? E ele faz o... Qual é o filme? É, ele faz aquele A Man for All Seasons. Acho
isso,
que ele tá nesse filme
o homem,
também,
ele,
né?
Ele é o rei, né?
Ele é o rei, exatamente.
Ele é o Henrique VIII.
É, então tem uma série de papéis importantes. Mas aqui ele tá numa pontaça. Ele é um técnico de laboratório lá, até numa cena importante, né? Que a gente pode comentar no spoiler. Mas se você não sabe, você não... Eu tive que voltar e... pausar e ficar prestando atenção, mas uma vez que você sabe que é ele ali, que ele tá naquela cena, você consegue identificar ele, né? Que ele tem aquele rosto meio quadradão característico dele.
Ah, sim, quando você já sabe que é ele, é diferente, mas realmente...
É. Primeira vez não dá pra perceber, não.
Já que você tava puxando a capivara aí do Robert Shaw, tem outro filme que eu vi pela primeira vez dele no ano passado, que é aquele sequestro do metrô.
Ah, ótimo. Sabe? Esse Taking
Putz,
of Pelham 123.
Isso, cara.
Que tem o... Qual é o nome dele? Fazendo papel meio sério. Walter Matthau, né? Comediante.
Isso. Que é o... Ele é o cara do metrô mesmo.
É.
Né?
Cara, ótimo filme. É um filme que eu já marquei aqui pra trazer pra cá também.
Boa. Nossa, eu adoro esse filme.
Adoro.
Cara.
A trilha sonora ótima.
E muito melhor do que a refilmagem que depois fizeram com o John Travolta.
Isso eu nem arrisquei. Muito bom. Esse vai vir aqui pro Dicas Tripas também. Pode esperar.
Boa. Eu só queria fazer um comentário rápido para quem gosta de geografias, né? Eu fiquei curioso, né, para saber onde era e se existia essa Lavender Hill. E fui ver que realmente existe, né? E é na área meio central de Londres, só que puxado um pouquinho periférico, né? Então você vê que é um lugar um pouco mais empobrecido naquele lugar onde eles moram, né? É mais ou menos, aproveitando, isso aqui você pode cortar depois, Fred, se quiser, mas aproveitando que o Chelsea ganhou hoje do Palmeiras...
Opa, não, deixa aí.
Falaram
quando o Flamengo perdeu, pô.
ele é mais ou menos o espelho de Chelsea em Londres, só que atravessando Tâmisa, né? Ele é do outro lado do rio e é perto das linhas de trem, né? Então é um lugar um pouco mais afastado, menos cosmopolita, né? Um lugar bem... Tanto que, né, a gente tem cenas que são no porto, né?
É.
Que o
inclusive
personagem
chega
do Alec cai na água,
na,
né?
Na água lá, tá todo vendado, né? E a gente pode falar melhor no final. Agora é até interessante você falar isso, porque Lavender Hill Mob, a tradução é a gangue de Lavender Hill, né? Que seria essa rua que você falou aí. É, porque eu, quando ouvi falar pela primeira vez desse filme, né? Bem antes de vê-lo, mas... Esse filme, por exemplo, ele está como 17º na lista da BFI, como melhores filmes ingleses de todos os tempos, segundo os próprios ingleses da BFI. Mas antes, só olhando o título, eu sempre ficava na minha cabeça lavanderia. O que, que é isso?
Eu também.
Filme da lavanderia? Que coisa estranha. Ah, tá. E depois eu fui conferir o filme. E não tem nada a ver, né? É o nome da rua. Mas é só uma curiosidade aí na minha experiência com esse filme.
Mas é um filme muito gostoso, muito divertido.
Muito gostoso.
Mesmo.
Acho que tá bem servido aqui. Você vê o Cupido é Moleque Teimoso, pronto, repetiu o nome do filme em português. E vê o Mistério da Torre também. Vai se divertir bastante. Dois filmes bastante diferentes entre si, né? Humores diferentes, mas ambos bem interessantes.
Um é amor por mulher e homem, outro é amor pelo dinheiro, pelo ouro.
Ou entre homens também, né? Porque tem uma amizade ali.
É, pode escrever.
Interessante.
Não, e até, só desculpa, última coisinha. O ator, por sinal, que é o parceiro, Stanley Holloway, ficou muito famoso fazendo My Fair Lady. Sendo o pai exatamente da Audrey Hepburn no My Fair Lady.
É verdade, nem lembrava disso.
Toca em frente aí.
Interessante. Vamos lá então pro terceiro. Finalizar com um filme de 88. Diga aí, Sérgio.
Um filme mais novo, de 88, com um tema muito antigo. Vamos falar de um filme tcheco, né, do diretor Jan Švankmajer, que é assim, considerado um mestre da animação stop motion. A gente vai falar de um filme, o título em português eu conheci inicialmente como Alice, existe também esse título em português, A Viagem de Alice, né? Em tcheco é meio impronunciável, nem sei pronunciar, mas parece que em inglês seria alguma coisa como Algo de Alice, Something from Alice, seria a tradução do título original em tcheco, né? E esse é um filme muito interessante, a gente vai comentar por quê. Ele é altamente perturbador, mas vamos falar um pouquinho sobre o Švankmajer, porque ele é um cara que, assim, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas na antiga Tchecoslováquia era um cara bem famoso, que começou a carreira dele aos 9 anos de idade, quando ele ganhou de Natal um teatro de marionetes. É interessante dizer que teatro de marionetes tem uma grande tradição na República Tcheca, então isso não foi uma coisa assim casual. E ele começou a mexer com aquilo, né, os bonecos e tudo, e depois ele acabou entrando, isso mais pra frente, de um grupo surrealista, a partir de 1970. E é um grupo assim que já existia desde os anos 50, e ele entrou nesse grupo de surrealismo. E a partir da ocupação russa, esse grupo não podia mais se expressar em espaços públicos, passaram a publicar material em livros 3D, revistas estrangeiras, francesas, suíças, suecas, enfim. Então ele estava muito integrado nessa questão aí do surrealismo e chegou a trabalhar, o treinamento todo dele foi no teatro de marionetes, não só quando criança, mas depois ele foi trabalhar com o teatro de marionetes e acabou desenvolvendo muito dessa técnica, né? E ele fala que as fontes do trabalho dele, as inspirações, a gente vai entender bem isso, são a infância, né, que seria de onde nascem todas as nossas obsessões, os sonhos, isso é bonito que ele fala, que os sonhos é a forma de imaginação mais autêntica que uma pessoa pode ter, né, que é aquela imaginação que foge ao nosso controle. E também ele fala sobre o erotismo, que seria a base de toda a criação, que não entra muito nesse filme aí da Alice, não diretamente, mas em algumas outras obras dele a gente vê realmente isso, né? Mas ele tem muitos curtas-metragens.
Ali que ele faz a escola dele nos anos 60 e 70, escola no sentido de aperfeiçoar a técnica mesmo, né?
Sim, claro.
Fazendo curtas-metragens em stop motion, né? Tem muita coisa ali. Ele faz quase 20 curtas, não sei se todos com stop motion, né?
A maior parte, assim, a técnica de animação dele era stop motion. Eu não cheguei a ver todos os curtas, eu vi alguns curtas só. Ele usava também uma técnica que ele usa em alguns longas-metragens, né? Que é chamada pixelation. O que ele fazia com isso? Ele fazia junto com stop motion, porque é muito comum ele ter atores reais ali contracenando com as criaturas, objetos, enfim, que estão sendo animadas em stop motion. Então ele fazia também a filmagem do ator em stop motion. Então o ator movimentava aos poucos também, para quê? Para gerar uma sincronia entre a imagem que está sendo formada, né, do objeto que está sendo animado por stop motion e a movimentação dos atores. Então você percebe isso em alguns filmes desses. Tem um filme dele que a gente pode até falar rapidamente, depois, que chama Conspiradores do Prazer, que tem algumas cenas que isso é muito nítido, né? Essa técnica, você percebe o ator se movimentando em stop motion também. E se a gente for ser bem purista, né? Todo cinema, na realidade, é um stop motion, né? Uma sucessão de fotos, de frames que são parados. É. O que acontece é que quando você está fazendo um ser animado que está se mexendo, você não precisa de ninguém parar, você não precisa parar a câmera para animar aquele personagem, né? No stop motion você é quadro a quadro, você tem que animar. Eu sou particularmente muito fã dessa técnica de animação, porque assim, ela demanda um trabalho, uma dedicação, um esmero para você ter aquele resultado, né? Que eu acho simplesmente fantástico. E aí, entrando então um pouquinho já no filme, pra gente também não prolongar muito, o Svankmajer, ele achava que a adaptação, né, as adaptações que já tinham sido feitas do famoso livro do Lewis Carroll, né, Alice no País das Maravilhas, sempre é muito pro lado da fábula, né, de contar uma história para criança. E se a gente for ler o livro, né, quem já leu o livro sabe que não é bem assim, na realidade. Né? Se você for ler o livro, você sabe que a Alice ali, ela não está entre amigos, né, e tem realmente o espírito, né, daquela aventura dela, é um sonho, isso fica claro, né? Isso não é uma suposição, é mesmo no livro, é um sonho, inclusive no próprio desenho da Disney é um sonho, só que ela vive situações muito complicadas ali, né? No tal do país.
Um sonho meio pesadelo, né?
Pois é, ela vive situações muito complicadas ali, naquele drama de ficar pequena, de ficar grande, depois do final, a história da Rainha de Copas. Então o que ele fez? Ele quis dar uma visão diferente para essa história da Alice. E aí, trazendo temas aí do surrealismo enfim, da técnica de animação dele, ele fez um filme que eu considero altamente perturbador. Eu não sei o que vocês acharam quando assistiram pela primeira vez. Eu já vi umas 3 ou 4 vezes. Cada vez que eu assisto, assim, são cenas perturbadoras que você vê. Tem cenas assim que... Realmente, eu fico pensando, se eu tivesse assistido esse filme quando criança, talvez eu tivesse tido pesadelos. Porque nesse filme, especificamente, O Sonho da Alice, ele tem um clima de pesadelo. Né? É. Não só nas coisas que vão acontecendo com ela, mas na forma como ele mostra, e vamos comentar algumas delas. E assim, uma grande virtude desse filme é que ele não pega simplesmente e cria uma história maluca, surreal, levemente baseada no livro. Não, boa parte do que está ali está, né, sendo fiel. Isso está descrito no livro do Lewis Carroll. Né? Quero saber então um pouquinho o que vocês acharam, se vocês já tinham assistido, o que vocês acharam sobre Alice, ou O Sonho de Alice, A Viagem de Alice. Né?
Eu não tinha visto, né? Conheci o filme de nome, já tinha ouvido falar no Svankmajer, mas não tinha visto o filme. E foi até o que eu comentei para você depois que eu vi, né? É quase um filme de terror em alguns momentos ali, né? O rato fazendo uma fogueira na cabeça da menina, ela sendo perseguida por esqueletos de peixe que saem de ovos, e o coelho.
O próprio coelho
sinistro,
empalhado, né?
Nossa, empalhado, isso. E que fica saindo a palha dele, né? Ele tem um momento lá que ele come a palha, né?
Isso de comida, isso é uma coisa interessante. Em todos os filmes do Svankmajer, ele tem assim uma forma de retratar essa questão da alimentação, da comida, que ele sempre torna, seja lá o que o personagem está comendo, a comida é algo repugnante. Sempre, sempre. É, se você for ver outros filmes dele, realmente a comer é algo repugnante.
É algo repugnante. Eu até comentei com você também, porque, pelo que eu pesquisei, 2 curtas dele serviram de base para ele desenvolver essa ideia, né? Ele ganhou uma certa moral ali com ele mesmo, vamos dizer assim, confiança para fazer esse que é o primeiro longa dele, né? O Viagem de Alice. Dos poucos longas que ele fez, né? Acho que ele fez, sei lá, 6, 5, 6,
acho que é por aí.
Por aí, né? Mas esse é o primeiro, depois de quase 20 curtas, como eu falei, nas décadas de 60 e 70, Só que um curta chamado Jabberwock, que inclusive também é baseado numa obra do Lewis Carroll, que ele faz em 71.
É, o Jabberwock, ele é o poema que existe dentro da história da Alice, né? O
Jabberwock. Dentro da Alice, é. Né? É, eu li a história da Alice muito tempo atrás. E tem um outro de 83 que no Brasil é chamado de No Porão. É, mas que pra mim, assim, se você ver os dois curtas e juntar, você percebe como ele desenvolveu depois a Viagem de Alice. E nesse Jabberwock tem uma cena, inclusive, de um canibalismo de bonecas. Porque tem, inclusive, uma boneca que eu acho que ele usa no Alice, parece, é uma boneca muito parecida, mas acho que não é a mesma, porque é de 71 para 88, né?
É, eu também tive essa impressão.
Mas o rosto é muito parecido e tal. E tem uma cena lá que é justamente uma boneca sentada na mesa com as filhinhas bonecas e ela dá umas bonequinhas que ela cozinhou nas panelinhas. Aí tem um braço da bonequinha que ela dá para outra comer. Quer dizer, tem umas bizarrices assim. Mas eu acho que o grande lance desse filme é isso que você falou. Essa interpretação que ele teve do conto do livro do Carroll, né? E tratar a coisa como um pesadelo surrealista pra mim, né? É algo assim, realmente tem momentos ali que você fica... Caramba! É,
e ele perde assim, a grande virtude, lógico, né, do livro do Lewis Carroll, pra quem leu, é o uso que ele faz das palavras, né, na língua inglesa. A tradução se perde muito, né, mas em todas aqueles trocadilhos, o uso do inglês ali é fundamental. E praticamente não existe texto aí. São algumas falas só que são ditas pela menina, né, pela Alice, mas ele é um filme mudo, né? Ele é um filme mudo.
No detalhe da boca dela, né, ela praticamente todas as vezes que ela fala é um plano detalhe, ela repete algumas coisas. Aquilo, pra ser sincero, no final achei um pouco cansativo ele ficar dando só o plano da boca dela, falando e tal. Mas...
É que é como se fosse ela lendo o livro, né? E essa fala era sempre quando ela dizia que alguém dizia alguma coisa, né?
Então ela meio que narrando, né? Isso. Interpretando a coisa. Mas fala aí, Hugo.
Cara, vou ser muito sincero com vocês. Eu já conhecia o Jan Zwickmeyer. Tenho coisas dele aqui em casa, mas eu nunca tinha visto nada dele. Porque sempre que eu via assim, o estilo, me dava uma certa preguiça. Sério. Só que aí, cara, falei assim, bom, vou ter que ver esse filme, né? Os caras indicaram, o que eu vou fazer?
Caramba, os caras me convidaram logo com esse cara.
Convidaram
pra ver Dicas Triplas.
Pra ver essa merda desse filme.
A gente faz maldade.
É. E, cara, eu fiquei enlouquecido por esse filme. Eu amei o filme.
Que barato.
A sensação que eu tinha era que eu tava entorpecido o filme inteiro, sabe? Como se eu tivesse tomado um ácido bem bom, assim, porque ele deve ter tomado, né?
Assista Conspiradores do Prazer, aí você vai ver o que ele tomou. Você vai ver que esse é o filme infantil da filmografia dele. Mas segue aí.
Não, mas então, eu tive essa sensação, sabe, de entorpecimento o filme todo, porque ele é de uma criatividade tão impressionante, e assim, cá entre nós, né? A gente já é meio vacinado quanto às técnicas cinematográficas, narrativas e tal, porque a gente já viu muita coisa, né? Então, cara, para surpreender pessoas que já viram muita coisa, é um pouco mais difícil. Esse filme, cara, eu, assim, a cada coisa que aconteceu, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que ele tá fazendo isso. Nossa, olha esse recurso que ele fez. A menina olhando por dentro da janela e essa montagem que ele faz desse plano dela, que ela parece gigante, para aquilo que está dentro da casa, né? Daí aquele grito daquele bebê, ele jogando as panelas na direção dela, né? O coelho, né?
Isso das panelas até... É, uma coisa que ele faz muito bem, isso em todos os filmes, é o uso do som. O som, a sincronia do som é magnífica e fundamental para a gente ter essa sensação do realismo, né, da cena em stop motion, né?
Não, e não é só isso, ô Sérgio. O que eu achei muito impressionante é o uso dele do interno e do externo, né? Porque ele brinca com ela enclausurada naquela casa que ela entrou por meio da gaveta, né? E que fica parecendo que ela tá dentro mesmo da mente dela. Mas tem momentos em que ela tá numa parte externa, em que ela corre nesse estilo stop motion, né? Que você mencionou, né? Esse pixelization aí, e que eu acho que é assim que fala, que também impressiona muito a gente, né? E ele não tem pudor para nada, né? Ele vai, pega a menina, que é uma atriz, uma criança, e aí ele vai lá e diminui ela e transforma uma boneca. E depois ele cresce ela e ela cresce com uma casca de boneca. Certo? E aí ela se rompe assim e sai como se ela tivesse vestida nessa casca de boneca. Mas, e aí entra isso que vocês estão falando, de ser um pesadelo, né? O fato de ser essa a gente experimentando um pesadelo, porque a gente vê filmes que a gente tem essa sensação, até a gente fala de alguns, né, que é como se estivesse um pesadelo. Cara, parecia que eu tava dentro do pesadelo
que
do
é
cara
dentro de um
mesmo.
Pesadelo. E eu acho uma coisa legal que ele faz é que o pesadelo dela, a mim, me parece uma forma estranha de escapismo dela, porque na sequência inicial do filme, não sei se vocês tiveram a sensação, mas para mim é uma coisa muito morosa, assim. Ela tá na beira do lago, aí tem aquela morosidade, ela tá jogando pedrinha na água, com a cara assim meio triste, tipo, nada acontece, né, aonde eu moro, né? Parece que ela mora com a mãe e tal. E quando ela entra naquela gaveta, né, que é uma ótima cena também, ela vai
muito
perseguindo
bem feito.
O coelho entra na gaveta e ela entra na gaveta em seguida. Ela adentra aquele mundo, aí tem toda essa coisa que me parece uma forma dela escapar daquela lerdeza ali, daquele início. Daquela...
Difícil saber exatamente o tipo de vida que ela levava. Na realidade, assim, pelo que eu me lembro, Fred, ela não tá na beira do rio ali. Ali já é uma brincadeira, porque ela tá no quarto, né? Ela adormece no quarto. E isso que o Hugo falou...
Ela fica jogando
Na xícara, né? As pedrinhas.
Na xícara,
isso
né?
Isso que o Hugo falou, é a sensação...
Mas ali, então, ela já tá escapando? Aquilo ali já é parte
já,
do sonho?
Já é imaginação dela. Ela tá, acho que naquele momento, sabe? Pré-dormir. Ela tá, provavelmente, com sono, aquele osso, não fazendo
legal,
nada.
Não pensei dessa forma.
Jogando umas pedrinhas ali e ela acaba dormindo no quarto. E é isso que o Hugo falou. A sensação é exatamente essa do pesadelo, não só por tudo aquilo que a gente vê, aquelas coisas repugnantes que acontecem, né? Aquela sensação de sufoco, meu Deus do céu, tô numa situação, olha que criaturas que estão aparecendo. Mas uma coisa que acontece muito, e isso é real, né? Nos nossos sonhos são formados por imagens, lembranças e coisas que estão no nosso subconsciente. Eu até aconselho, quem assistir esse filme pela primeira vez, assista e depois veja de novo o trecho inicial que mostra o quarto dela. Porque a imensa maioria, o número gigantesco de objetos que estão no quarto dela vão aparecer durante o pesadelo. Em algum momento, então, sei lá, a cena do cogumelo, aquele cogumelo de madeira que ela come metade para crescer, para diminuir, o cogumelo tá lá, ele tá na caixa de costura, né? Assim como porta-aguda, enfim, praticamente tudo que a gente vê, os objetos importantes, eles estão no quarto dela. Então, assim, reveja o início desse filme, depois de você terminar de assistir, porque realmente é isso aí. É um pesadelo com todo o repertório que ela tinha ali no subconsciente.
Não, e Sérgio, é muito curioso que tem aquele momento que ela desce uma espécie de elevador, né? E ela vai vendo vários objetos, né, pelos quais ela passa. Também são esses objetos que vão reaparecer no decorrer da história toda, né? Então, aqueles esqueletos, o Fred falou, né, do esqueleto de peixe que corre atrás dela, os esqueletos de pássaro, é tudo umas coisas muito grotescas, não tem coisa fofinha.
É grotesco, aquela galinha, né, que aparece puxando...
Isso.
Com som de cavalo, né, a galinha que aparece com som de cavalo puxando a carroça...
Tem o cara costurando uma pele de lagarto, não tem o coelho costura a pele de lagarto ali?
Tem aquela coisa do coelho que tá sempre rasgado, cai naquela serragem e ele lambe a serragem. É aquele negócio que eu falo da comida, até em cenas em que na realidade não teria nada a ver com comida, ele coloca a comida de uma forma repugnante. Tem uma cena específica que ela abre uma lata, o que seria uma lata de sardinha, e dentro tem uma chave toda imersa no óleo, ela lambe aquela chave. Aquilo dá um asco quando ela faz aquilo. A própria cena clássica, né, do chá do chapeleiro maluco com a lebre de março, tem toda aquela história da manteiga que é passada no relógio, e aquilo também, eu falei, nossa, isso é muito repugnante, mas o fato da manteiga, isso é citado no livro. O livro tem isso, fala, o relógio não tá funcionando, nossa, mas eu passei a manteiga, eu usei a melhor manteiga. Mas ele usa isso e coloca de uma forma, porque ele não para de passar manteiga, são vários relógios, um monte de manteiga, dá um nojo aquilo lá que tá louco.
e é muito genial mesmo, né? Mas eu vou fazer uma observação minha, assim, vendo o filme e os planos que ele faz, me lembrou muito, eu não sei se vocês gostam, mas me lembrou muito as animações stop motion do Wes Anderson. Principalmente os closes que ele faz dos bichos inanimados, né? Então tem aquelas horas que pega o coelho de close, assim, de frente, assim como fazia da boca dela, né? E assim como fez até do rosto dela, fazia do coelho, fazia da lebre, fazia do chapeleiro, né? E a gente
vê... Mas isso
vê...
é algo que ele faz nesse curta aí no Porão, ele faz isso direto também.
Isso, é um estilo dele, e a minha impressão é que o Wes Anderson referencia o Jan Svankmajer nos filmes dele de animação. Você pega lá o Ilha dos Cachorros, você pega o Fantástico Mr. Fox, é bem parecido nessa pegada. Claro que não é tão grotesco, né? Mas ele é bem parecido, a impressão que me dá.
Ele serviu de inspiração para muita gente, né? O próprio Tim Burton, outro cara que é super fã dele, a gente percebe uma referência muito clara, é o Guilherme Del Toro. Quando você vê esse curta que o Fred falou aí, O Porão, ele lembra muito, em muitos aspectos, O Labirinto do Fauno. É impossível pensar que aquela imagem de pesadelo mesmo do Labirinto do Fauno, o cara não tenha se inspirado nesses curtas, nessa obra do Svankmajer, né? É realmente...
Mas olha que curioso a tua... Só tô te interrompendo, mas de propósito, Sérgio, mas olha que curioso a tua menção do Guilherme Del Toro, porque você falou no começo, né, do Alice no País das Maravilhas ter sido tratado como conto de fadas.
Sim, estou ansioso. Acho que eu já sei o que você vai falar.
Você já sabe onde eu vou chegar, né?
Estou ansioso.
Porque o Del Toro tá fazendo o Pinóquio, exatamente, né, cara? E vai ser um negócio.
E por que eu estou ansioso? Justamente por isso. Embora, assim, eu seja apaixonado pelo filme da Disney, do Pinóquio, eu acho que a Disney fez um filme muito melhor do que o livro do Carlo Collodi. O livro tem coisas bizarras, né? Coisas bizarras, como, por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, mas que logo no começo do livro, o Pinóquio mata o grilo falante. Ele mata o grilo, joga um negócio e esmaga ele na parede. E, obviamente, a Disney não colocou isso dessa forma. Então, eu tô curioso o que nas mãos do Del Toro vai acontecer com o Pinóquio.
Estamos aguardando.
Grilo esmagado, com certeza.
O grilo já apareceu no teaser do Pinóquio, que já está aí disponível.
É verdade, já vi outro dia também. Eu acho que é isso. Aqui não tem muito, né, do que a gente falar, evitar spoiler, porque a gente está falando da história da Alice, que todo mundo conhece, né, Fred? Acho que a gente pode até concluir já essa questão desse filme aqui. Eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Não é um filme para criança. Falar, vamos assistir a historinha da Alice, para criança pequena isso vai assustar. Né? Eu não conheço todos os longas do Svankmajer, mas tem um que é bem interessante também, que é o Pequeno Otik, Little Otik, que
Oteza, o bebê, né, toco de árvore.
Do bebê toco de árvore, ele é baseado, na verdade, ele é baseado num conto de fadas, né, num conto de fadas da tradição do folclore tcheco, sobre um casal que descobre que, não podendo ter filhos, eles adquirem um bebê que o cara corta de uma raiz. E esse bebê toma vida, na verdade, ele cria vida e passa a crescer, ele tem um apetite voraz e passa a comer tudo, inclusive pessoas. Então, é um negócio pesado também. E é uma... E, não, ele fica enorme, assim, e os caras têm que trazer comida para ele. Enfim, é um negócio assustador, super outro perturbador. Filme infantil, né? E é uma crítica dele também à sociedade de consumo e tudo. Eu acho que é um filme bem interessante e vale a pena ser visto. Esse outro que eu citei algumas vezes, Conspiradores do Prazer, é um filme de gosto altamente questionável. Tá? Assim, eu particularmente não gostei do filme. Eu acho que o filme tem coisas assim que me lembrava, sabe quem? John Waters. Sabe, umas coisas assim que...
Bem bizarras.
Bizarro é a palavra. Bizarro, ele não tem propriamente uma história. Quando você lê a sinopse em algum lugar aí, o Fred comentou até outro dia, não bate muito com o que a gente vê. Mas se você quiser ver, depois de Alice, algum outro filme, eu sugeriria esse aí, o Little Optic, que é de 2000, que é bem interessante também. E acho que essa que é a dica, sabe? Pra quem conhece a história da Alice, já leu o livro... Né? A Alice tem uma importância fundamental na história da animação, porque inclusive o próprio Walt Disney começou com curtas misturando animação com pessoas reais, né? Com live action das histórias da Alice. Algumas pessoas acham que Walt Disney entrou na Alice na produção dele, né? do filme aí dos anos 50, e na realidade não, né? Alice é super importante na história da animação, e aí veio o Svankmajer e fez essa... Eu acho que é a obra-prima dele, né? Eu acho que ele não vai superar isso, ele já tá com seus 80.
Eu não vi os outros filmes,
Não vi todos pra dizer, mas o que eu já li é considerado difícil. Realmente a obra-prima dele e fica a dica aí, quem quiser ver alguma coisa...
Esse é um filme pra ser estudado, dá pra você escrever um livro sobre esse filme, cara, de tanta coisa que ele tem.
E ele usa, só comentando, como ele usa, né, os bonecos, as coisas são feias, são velhas, então o próprio coelho que ele usa ali pra fazer a lebre, é um bicho, seria um brinquedo que ninguém mais usaria, um brinquedo antigo, velho, que estaria jogado num canto, podre, ele usa... Né? É podre mesmo, ele usa essas coisas que são assustadoras, né? A boneca, a própria boneca que é a Alice, você olha ali, ela parece uma Annabelle quase, né? Você tem medo daquela boneca, né? Você olha, essa boneca não é legal, ela não é simpática.
O olho preto, escurão, assim, meio esquisito.
Então, o conjunto de tudo isso que ele vai mostrando, né? Cria realmente esse ambiente altamente assustador, bizarro, grotesco e, por isso, maravilhoso.
É isso aí. Vamos então falar dos spoilers, dos filmes que tem spoilers.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Então, spoilers lá do meu filme, né? The Awful Truth. A gente comentou um pouquinho, chegou a iniciar, falar um pouquinho da sequência final, né? Mas que eu acho genial a forma como eles... conseguiram meio que driblar o código Reis, né? No fundo, eles não driblam muito, né? Lembrar que em 37 o código Reis já estava ali estabelecido, né? Em vigor, que ele é do início dos anos 30. E pelo que eu li, mas também não comprei muito isso, mas pelo que eu li, o código Reis, o escritório meio que afrouxou a censura em cima desse roteiro, porque... É, o filme ia ser feito com Cary Grant, com a Irene Dunne, então com o filme classe A eles achavam que isso não ia afetar muito o público por conta disso. Achei uma história curiosa. Mas por que eu estou falando disso? Porque o último plano do filme, né, a última sequência do filme, que é justamente os dois, o Cary Grant e a Irene Dunne, estão numa cabana que é do pai da Irene Dunne, se eu não me engano. Eles estão tendo que passar a noite ali porque eles perderam o carro, porque eles estão bêbados, não sei o que, fizeram uma coisa lá com o carro. Ela deixa o carro deles, né, descer pela ribanceira, que os dois estão meio alcoolizados e tal.
Não, ela eles, tá indo embora, eles indo embora com os policiais
na moto, né? Aquilo é muito bom, aquela coisa com as buzinas, né? Pulando na buzina e ele quando pula faz um barulho
do policial. Tenta aí no seu.
Aquilo é muito bom. Mas chega nessa sequência final e, né? É como eles estão ali há horas de oficialmente se separarem, porque tá para sair a separação deles ali, questão de horas. Eles vão passar a noite, cada um vai pro seu quarto. E aí há meio que uma você sente a tensão sexual entre os dois, querendo voltar a consumar o casamento, Só que tem a cena com o gato, né? Tem um gato preto lá que eu achei engraçadíssimo. Aquilo que o gato meio que trava a porta e chega a botar o...
Cara, é muito engraçado.
Mesmo segurando. É muito estranho gato, aquilo. Cara. Ficou muito engraçado. E, claro, no final eles estão ali, não vai. No final tá lá o Cary Grant ajoelhado porque tenta olhar embaixo da porta. O gato deixa a porta abrir e... ele acaba colocando uma cara, olha só, coisa ousada para um filme de 37, né? Eles meio que estão a entender assim que, tipo, pô, vamos fazer aqui, vamos transar aqui, mas a porta tá abrindo, vamos ter que botar um negócio aí que de repente o pai pode entrar ali, né? Eles botam a cadeira na porta e o plano final genial, que eu acho que é, eles têm um lance lá de ficar mostrando um relógio cuco, que são, na verdade, dois atores que saem, né, do... que imagino do tenha buraco, sido feito assim, né? Com, saindo do buraco do relógio cuco, que deve ser um relógio cuco gigante, com aqueles dois atores, mas eles filmam de uma forma que parece um relógio pequeno. E o último plano é justamente o cara sai de uma abertura do relógio e entra, em vez de voltar para a mesma abertura do relógio, ele vai para a abertura onde está a mulher cuco ali naquele relógio, né? E o filme termina ali num fade out ali, e você entende que, pô, né? Eles voltaram juntos, com força total, né? Ficaram juntos naquela noite e sabe-se lá por quanto mais tempo.
Aí você vê que ela, né? Ela tá muito propensa, né? A voltar com ele. Sim. Ele ainda tá muito sem jeito, né?
Mas você sente que ele quer também.
Sim, com aquele pijamão bonito que colocaram
o pai
ali.
Dela, né? É.
Não, tanto que ele abre a janela pra porta abrir de novo, né? Pra ventar a porta abrir.
Isso.
Então, assim, tá muito claro que
ele quer uma desculpa pra entrar no quarto, né? É. Só que ele não quer dar o braço a torcer, né?
É uma finalização bem bacana, Dudu.
Não, esse filme é muito gostoso.
Muito bom. Mas eu acho que esse é o único spoiler que eu teria aí. Não sei se vocês têm mais alguma coisa.
Não, eu não tenho, não.
Então vamos pro do filme do Hugo, Mistério da Torre. Vamos lá.
Né, pra mim ele tem dois spoilers, assim, um que é mais no início do terceiro ato, né, que é quando eles vão pra França e os caixotes que eles marcaram com a letra R, né, que eles falam a letra R, foram, que são os que têm as torres de ouro, né, esses aí foram abertos e vendidos, né? E aí aquele susto.
Venderam seis estatuetas.
Venderam,
né?
Seis para as menininhas inglesas. E elas vão voltar para a Inglaterra.
Trazendo as provas do crime.
Com aquelas torres. Isso, trazendo as provas do crime. E aí o grande desentendido da língua, né? Porque a francesa tinha escutado R dele e R é air para ela, né? Então, por isso que ela se confundiu.
É, porque o R seria umas caixas reservas, né? Que não eram para vender, era para deixar fechado ali, não era para abrir aquilo, né? Essa seria...
Não, e é uma comédia de erros, né? Então, esse é um dos grandes erros do filme, né? Erros no bom sentido que acontecem com eles, né? E aí tem toda aquela aventura deles para voltar para Londres, né? Na verdade, para perseguir as meninas e recuperar as torres e toda a luta, né, para conseguir embarcar no navio, né? Que daí tem que passar pela alfândega, passar
toda a burocracia da alfândega lá, né? Volta.
Puta, boa aquela sequência.
É, muito boa. Agora tem ali nesses momentos finais algumas coisas que eu chamei de liberdade de roteiro, né? Assim, por exemplo, eles indo atrás das estatuetas e todas as meninas estão com as estatuetas na escola, né? Com economia de roteiro, de locação, de tudo. Bota todas as meninas que estão incrivelmente com as estátuas
que não eram
na escola. Levaram para a escola no mesmo dia. Né? Aí tem uma questão de uma certa idiotização da polícia, que às vezes eu acho estranho, né? Também, assim, muitos filmes acontece isso, tá? É evidente que não compromete o filme, mas...
É o espírito Keystone Cops, assim,
isso,
né?
Exatamente, é Keystone Cops, os policiais meio bobões. Pô, liberam o personagem lá do Stanley Holloway por quase nada, assim, porque o... Uhum. ele manda um... Ele fala alguma coisa que a pessoa que está acusando ele...
Ele fala que o quadro...
De acusar, né?
Que
o, ah, quadro, o quadro vale...
custava 10 libras e não 5. Daí o cara vai embora e não presta queixa.
Vai embora para tentar recuperar o quadro, né? Vender decentemente. Ah, deixa a queixa para lá. Aí eles liberam ele, né? Que também é uma parte dessa comédia de erros, né? Porque ele é preso, é, não pelo crime que ele está cometendo, mas é por uma distração dele, porque ele está lá olhando os quadros desse vendedor na rua e ele está tão pensando no que ele tem que fazer ali no momento do assalto ao furgão, né, da polícia lá, o carro forte, da polícia não, do banco, que ele meio que sai com o quadro de perto da vendinha do cara, e o cara já tinha tido um roubo ali de quadro, e aí acusa ele, né, o personagem do Stanley Hollow. Ele acaba na delegacia. Mas esse desfecho foi curioso.
E aí o grande spoiler é voltar para o Rio de Janeiro, e a hora que o Alec Guinness levanta, né, que o Dutch levanta com aquele cara, com o interlocutor dele, que está sendo super... um super ouvinte, né? Ouvindo tudo.
A gente não sabe quem é, né?
A gente tem a impressão que é um amigo dele, né?
Levanta, e daí a gente vê que ele tá algemado, sendo levado.
Na verdade, o cara tá conduzindo ele provavelmente pra voltar pra Inglaterra pra ser julgado, né? Ser preso e processado. Né?
Importante é que pelo fato deles terem fugido do jeito que fugiram, né? E até o Pendlebury se sacrificando pra o Dutch ir embora. Ele só ficou com aqueles poucos lingotes de ouro. Não, na verdade, com a...
com as torres, né?
Com aquelas 5 torres, né? Com aquelas 5 torres, que deu 25 mil libras pra ele.
Já deu pra ele fazer uma farra no Rio de Janeiro.
E deu pra fazer um ano de farra.
Ele pegou todas, né, Hugo? Porque ele, quando ele chega na estação policial, ele rouba a última que tava sendo testada lá.
Você tem toda a razão. Ele
rouba do Robert Shaw.
Ele foi com as 6, exatamente. E daí é 25 mil libras, que é o que dá pra fazer por um ano. E daí
dá pra fazer uma festa com o Audrey Hepburn.
Dizem que, na realidade, eles colocaram esse tom aí, né, moralista, do cara realmente ser preso no final, visando o mercado americano, né, que talvez não recebesse muito um filme que de repente deixasse aí o ladrão livre, né, morando pra sempre lá com a Chiquita no Rio de Janeiro, já pensou?
E que é uma herança, que não é nem a herança, né? Estava em vigor do próprio Código Reis, que o Fred acabou de...
E essa história de fugir para o Rio de Janeiro, imagino que tenha sido inspirada, né? Aí eu já não sei a questão da história mesmo, da cronologia, mas imagino que tenha sido inspirada na situação daquele cara, do grande assalto do trem, parece.
Sim.
Teve na Inglaterra e o cara...
O Biggs lá?
E fugiu pro Brasil, né?
Ronald Biggs, né?
Morou aqui por décadas.
Imagino que tenha sido antes, né? De 51,
quer dizer,
não sei.
Quer dizer, o Brasil era o destino tranquilo pros ladrões. Vamos pra lá, que lá a coisa não pega.
Isso aí.
Não,
isso
porque lá já tem um monte que não é pego, né? Você é só isso. Mais um, né?
Isso aí é parte da visão do estrangeiro do nosso país, né? Até eu citei naquela live que a gente fez de metalinguística, que eu citei lá o documentário, né, chamado Olhar Estrangeiro, da Lúcia Murá, se não me engano.
É da Lúcia Murá.
Que ela mostra justamente isso, a visão do estrangeiro através do cinema da nossa terra aqui, né? Sexo.
Por incrível que pareça,
Foi depois.
Foi depois, foi aí, em 63.
Aí, inspirou o cara, então, hein?
Tá vendo?
É o Rio de Janeiro que eu tenho que fugir. Curioso isso.
Curioso.
Maravilha a imagem que vai ficando, né?
É, interessante. Mas tem mais alguma coisa aí, senhores? Spoilers do Alice? Você falou que
tinha? Acho que spoiler do Alice não tem muito, né?
Não tem muito, falar, é só, né? Essa questão que acho que eles deixam mais evidente. Quando ela acorda do sonho, você inclusive vê as cartas em cima dela, você... Ali eu percebi, antes do que o início, como você falou aí, né? Dá para notar no quarto dela que tem os objetos que ela carrega, entre aspas, para dentro do sonho. No final, quando ela desperta do sonho, ali fica mais evidente, porque tem carta.
Mas é rápido, né, Fred? É rápido. Se você olhar de novo, depois assiste o comecinho só, O começo faz isso. Assim, ele faz um traveling pelo quarto dela e mostra um monte de objetos que aparecem,
um monte de
né?
Coisa. Vou fazer isso com certeza.
E pra não dizer que não tem nenhum spoiler, né? Tem aquele temperinho final lá, que quando ela acorda, ela olha, tá no quarto dela, ela olha pra lá a tal da gaiola e o coelho sumiu.
E o coelho não
tá isso. O coelho não tá lá, exatamente. Aí, bem lembrado.
É aquele... aquela
opa.
Cerejinha, né? Opa, cadê o
não,
coelho?
Não, pra não vai falar que tem um spoiler pra gente contar agora no final, né?
E tem a gaveta, tem aquela gaveta também dentro da gaiola, quando ela tá acordada,
é.
Né? A mesma gaveta aí, onde tava a tesoura e a roupa dele no início.
Ali é o terror final, o coelho tá solto.
É, o coelho era real.
É.
É, mas é isso aí. Muito bem.
É isso aí. Então, muito bem. Gostei bastante. Belo papo aqui. Valeu, Hugo, pela visita mais uma vez.
Obrigado. É um prazer aí estar com vocês. É sempre muito divertido. Sempre muito gostoso.
Próximo episódio a gente volta com o Napoleão. E aí... deve ter Alexandre, deve ter Rafael também, certo? Grande filme do Abel Ganso de 1927. Nossa. Napoleão, certo? Obrigado então aí pela participação, valeu Sérgio.
Eu que agradeço, foi ótimo, ótima conversa. Hugo, muito legal conversar com você de novo.
Ah, também Sérgio, foi muito bom mesmo.
E até a próxima então.
Abraço!